Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 4 de junho de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 12ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 28 dias do mês de maio do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigo dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adecarto Rodrigues da Silva, AD, Amadeu Luiz Pereira Júnior e José Lourenço Mouzinho Mota. Não compareceu o vereador Edivan Pereira de Miranda. A presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas. Lidos ofício número 010-857, 004760 e 5409, todos do Ministério da Saúde. Lido o ofício número 003/2012 da Igreja Batista Filadélfia. Lido as indicações número 01/2012 da implantação de quebra-molas em frente e ao lado do playground na Praça Ireno Pinto, Praça da Igreja Matriz, no centro, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, e a indicação número 01/2012, a colocação de gradeado em torno do playground na Praça Ireno Pinto, de autoria do vereador João Ricardo Lima da Costa, lido o parecer e aprovado o pedido de autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Márcia Machado Moura Vieira e seu marido Luiz Gonçalo Vieira e Sobrinho, referente ao terreno localizado na Quadra 43, Casa 150, Bairro Centro, nesta cidade, por 7 votos a favor e 1 contra. Lido o parecer e aprovado o pedido de autorização legislativa para a celebração de contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura Municipal de Guadalupe e a senhora Gediane Maria Messias e seu marido Manuel da Guia Ribeiro Rodrigues, referente ao terreno localizado na rua 25 de agosto, número 134, bairro Vila Nova, nesta cidade, por unanimidade. Lido o parecer número 07/2012 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 06/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto e a emenda em discussão. Usam a palavra, durante a discussão, os vereadores Amadeu Júnior, José Mota, Ana Lúcia e Surama. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 06/2012 e a emenda em votação. O projeto de lei número 06/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia, e a emenda inclusiva número 01/2012 ao projeto de lei número 06/2012 em votação e são aprovados por 7 votos a favor e 1 voto contra. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto de lei número 07/2012 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior em discussão. O vereador João Ricardo pede vista ao projeto. O vereador Amadeu Júnior sugere que os próximos pedidos de vistas sejam analisados pelo plenário. Lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 10/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. A presidente Ana Lúcia coloca o projeto em discussão. O vereador Amadeu Júnior pede vista ao projeto. A presidente Ana Lúcia comunica a retirada do projeto. Com a palavra, o vereador João Ricardo pede mais atenção aos bairros. Reclama da iluminação pública e pede que seja feito o roço no bairro Vila Boa Esperança. Reclama do mato no bairro Coqueiro. Lembra a promessa feita pelo prefeito sobre a praça e a quadra de esporte no bairro Coqueiro. Cita o começo da limpeza na praça da Vila Parnaíba, mas pede que se dê manutenção nas praças. Parabeniza o Poder Executivo pela beleza da praça no centro. Lembra o centro poliesportivo. A presidente Ana Lúcia lembra que o vereador Edivan pediu sobre a iluminação pública na Vila Boa Esperança. Ressalta que foi feito o ano passado e que vem apresentando muitos problemas e a empresa que fez deveria fazer a revisão. O vereador João Ricardo pede a implantação do Conselho da Juventude e o projeto de assistência aos epiléticos. Pede que seja feita a limpeza nas ruas e melhorada a iluminação pública no bairro 140. Lembra o projeto da internet gratuita e até o momento o prefeito não encaminhou para a Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador José Mota cita que quem tem que solucionar o caso de energia é a Eletrobras. O vereador João Ricardo lembra que foi trocado todo o sistema e que falou da iluminação pública. O vereador José Mota diz que a falta de energia é problema da Eletrobras e não a Prefeitura. Destaca a lei número 12.527, aprovada no dia 16 de maio, sobre o serviço de informação ao cidadão. Comenta sobre o programa Luz para Todos, que está adiantado em Guadalupe. Destaca o programa sobre o sistema de esgoto em toda a cidade, que será de 15 milhões de reais. Diz que falará com o prefeito sobre as professoras, pois é defensor delas, como todos os vereadores. Lamenta que a receita do município vai cair, que será em torno de 80 mil. Lamenta os comentários na rua. A presidente Ana Lúcia pede informações sobre o convênio da rede de esgoto. O vereador José Mota informa que trará cópia do convênio e que tem no site da CGU. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior diz que apresentará na próxima sessão pedido para o prefeito construir uma praça em frente ao Hospital Municipal de Guadalupe. O vereador José Mota lembra a época do José Lopes e que tinha uma praça bonita dentro do hospital. Elogia a ideia do vereador Amadeu Júnior. O vereador Amadeu Júnior destaca o aumento da demanda judicial com cerca de 800 processos. Ressalta que enviará pedido ao presidente do Tribunal de Justiça que ele autorize a criação de um juizado especial civil e criminal. Explica a finalidade do juizado especial. Cita o concurso que houve para conciliadores e juízes leigos. Destaca o prédio onde funcionava a justiça e como uma pequena reforma poderá abrigar o juizado especial. Ressalta que o juizado tornará mais ágil a justiça em Guadalupe. O vereador Jesse James elogia a ideia do vereador. Lamenta que o promotor não seja apenas de Guadalupe. E lembra a promessa feita pelo presidente do Tribunal de Justiça na inauguração do fórum que traria o juizado especial para Guadalupe. O vereador Amadeu Júnior destaca o aumento da demanda judicial, sobretudo com a instalação da Defensoria Pública, e o magistrado e o promotor trabalham de dia e de noite, e que, com o juizado especial, haverá um filtro de conciliação. Pede apoio dos colegas para enviar o documento ao presidente do Tribunal de Justiça. Destaca que o prédio do município, onde funcionava o antigo fórum, ainda continua conveniado com a Justiça. Com a palavra, o vereador Jesse James chama atenção para as forças do nosso município. Faz indicação verbal para que a Prefeitura tenha o disque denúncia. Pede que seja feita a limpeza pública nas ruas. Cita a Quara 14. Destaca o comentário do promotor. Comenta sobre as licitações feitas. Lembra que já foi vítima da saúde no município. Cita que pessoas desfazendo de seus bens para tratamento de saúde. Lamenta que não tem um serviço social na área da saúde. Lembra a licitação e o aditivo da praça do centro que comentou na semana passada. Destaca o gasto na praça. Lamenta que o farol tenha sido esquecido na reforma da praça. Cita o patrimônio público e reclama do carrapicho no estádio. Destaca os projetos dos vereadores nesses 3 anos e que estão engavetados pelo prefeito. Cita o valor das licitações, que são mais de 4 milhões. Lembra as gaiolas que a Prefeitura recebeu do Denox e que estão abandonadas no depósito do Denox. Lamenta que não se dê carona a adversários políticos. Destaca que em Guadalupe de dia falta água e de noite falta luz. Pede ao prefeito que vá buscar recursos junto à Assembleia com seu deputado. Destaca que maio é mês de Maria. Finaliza parabenizando sua mãe por seu aniversário. Com a palavra, a vereadora Surama Martins comenta sobre o mês mariano. Resiste a sua participação na marcha ao dia do evangélico. Pede ao prefeito municipal e aos seus secretariados providências no mato da Praça 14 e num buraco perto da casa da senhora Rejane Bem-vindo. Explica o papel do ouvidor. Reforça o pedido do vereador Jesse James. Destaca a lei citada pelo vereador José Mota. Lembra o pedido que fizeram na época da presidente Francinete, que as sessões fossem transmitidas pela rádio. O vereador José Mota lembra que em sua gestão as duas rádios eram credenciadas e que hoje, por perseguição política, só tem uma. A vereadora Surama diz que a questão de administração fica a cargo de cada presidente. Destaca a importância do acesso à informação e que esse processo democrático é importante. Cita vários problemas como falta de medicamentos e materiais nos postos e no hospital, falta de atendimento às pessoas que pedem ajuda ao prefeito e ele diz que não tem condição de ajudar, falta atenção por parte do prefeito para pagar o piso nacional dos professores e a fossa na casa, o grande problema da fossa na casa de Guadalupe. Lamenta que o prefeito chora miséria. Pede providência para a casa da Cajuína, no bairro Cruzeta. Comenta sobre o problema de superlotação do ônibus dos estudantes que vai a Floriano. Pede calçamento da Rua da Eta, ou pelo menos uma pissarra. Com a palavra, o vereador Pierre elogia os pronunciamentos dos vereadores João Ricardo, Jesse James e Surama Martins. Comenta o caso da saúde dito pelo vereador Jesse James. Destaca o mercado público municipal feito pelo deputado Júlio César. Cita as obras do município que o prefeito não está cuidando. Pede uma praça na 140 e para recuperar a Rua Paraíba. Pede para reabrir a praça em frente ao Luiz Borges. Cita a lei de 93 da época do doutor João Luiz sobre a taxa de iluminação pública, que é a COSIP. Destaca que a manutenção é por conta da prefeitura. Pede mais atenção do prefeito às pessoas que o elegeram. Encerra, comenta sobre a saúde do hospital. Cita as gaiolas que estão no pátio da ACIP. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, defende sua indicação. Destaca o pedido da vereadora Surama Martins para tampar os buracos na cidade. Pede ao prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, que tome providência quanto aos buracos na rotatória próxima ao fórum. Comunica que na próxima sessão colocará a LDO em votação e pede aos vereadores que apresentem emendas para a comissão. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva? A ata... É ressalva no que está escrito, vereador José Mota. A ressalva que está escrito na ata, o senhor quer que coloque como, por favor? Na fala de quem?
Do Pierre. Só corrigir isso aí. É aqui, viu, Pai? Onde o Pierre fala. E falou mercado, mas aí você... Que foi o Júlio César que fez.
O senhor faz a ressalva separada para todos assinarem. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ministério da Saúde, Brasília, 31 de maio de 2012. Senhor gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997. Beneficiário, Fundo Municipal de Saúde de Guadalupe, programa pagamento de Pax fixo, valor bruto R$ 21.391,67, competência 5 de 2012. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Brasília, 22 de maio de 2012. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. PDDE, parcela 1, data de emissão 17/5/2012, valor R$ 4.517,40. Ainda o mesmo programa do Ministério da Educação, o convênio do PENAT, são quatro parcelas, uma no valor de R$ 132,84, outra no valor de R$ 1.948,31, outra no valor de R$ 177,12 e outra no valor de R$ 6.472,11. Ainda outro convênio do programa do PDDE, data de emissão 17/5/2012. A entidade é o Conselho Escolar da Unidade Escolar João Pinheiro. E a anterior que eu li é da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O valor dessas duas parcelas da Escola João Pinheiro é no valor de R$ 2.704,20. As duas parcelas do mesmo valor. Outro programa do PDDE da Escola José do Egito. São duas parcelas. Uma no valor de R$ 654,60, outra no valor de R$ 3.103,20. Outro programa da Prefeitura Municipal de Guadalupe, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da Alimentação Escolar do Ensino Fundamental, no valor de R$ 7.998,00. Da Alimentação Escolar da Creche, no valor de R$ 1.044,00. Da Alimentação Escolar da Pré-Escola, no valor de R$ 1.584,00. Da Alimentação Escolar do EJA, no valor de R$ 858,00. Da Alimentação Escolar do Ensino Médio, no valor de R$ 558,00. Do PENAT, é a segunda parcela, no valor de R$ 1.948,31. Outra parcela de R$ 132,84. E a última parcela de R$ 177,12. Essa entidade é a Prefeitura Municipal de Guadalupe. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guadalupe, Sindserv, em Guadalupe. Gestão 2012/2015, com você e por você. Edital de convocação. A senhora Regina Patrícia Fernandes Lima, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guadalupe, Piauí, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os servidores públicos do município de Guadalupe, Piauí, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária que acontecerá no dia 16 de junho de 2012, às 17 horas, na sede deste sindicato, situado à Rua João Clímaco de Almeida, número 262, Centro, Guadalupe, Piauí, em frente ao Banco do Brasil, para tratar da seguinte ordem do dia. Primeira ordem, ratificação da fundação do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guadalupe, Piauí. 2. Alteração do Estatuto do Sindicato. 3. ratificação da diretoria eleita. 4. Outros assuntos de interesse da categoria. Guadalupe Piauí, 31 de maio de 2012. Regina Patrícia Fernandes Lima, presidente do Sindicer. Indicação número 07/2012. Excelentíssima presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, que ele busque, através dos órgãos competentes, a implantação do programa Pro Jovem Trabalhador. Plenário Everton Rodrigo dos Santos, em 4 de junho de 2012. Justificativa, qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Vereador Adecastro Rodrigues da Silva, AD. Indicação número 021/2012. Excelentíssima presidenta, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de lavanderias públicas nos bairros São Félix, Vila Parnaíba, Centro, Vila Nova e Cruzeta. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana e dar suporte à população carente. Vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Indicação número 020/2012. Excelentíssima presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a complementação em calçamento na Rua Paraíba, no bairro Vila Boa Esperança. Justificativa, melhorar a infraestrutura urbana. Vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Indicação número 019/2012, peguei o contrário. Excelentíssima presidenta, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a limpeza e restauração da praça na quadra 4, no bairro Vila Parnaíba. Justificativa, a referida praça encontra-se abandonada e com mato alto, necessitando com urgência da atenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre. Indicação número 018/2012, também do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, pedindo ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a construção de uma praça em frente à casa da família Moura Brasil, no bairro Vila Parnaíba, 140. Justificativa, visando propiciar lazer à comunidade do referido bairro, é que faço a presente indicação. Indicação número 016/2012, ainda do vereador Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre, pedindo ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação de hortas em todas as escolas municipais. Justificativa, proporcionar ao aluno alternativa de aprendizagem e implantação na merenda escolar. E a implementação na merenda escolar.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 11/2012. Em seguida, discussão e votação.
Projeto de lei. Lei complementar, número 11/2012. Autora, vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe e da Outras Providências. O prefeito municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso das prerrogativas que lhe são atribuídas pela Lei Orgânica do município, faz saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e ele, em nome do povo guadalupense, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Programa Municipal de Saúde Vocal, tendo por finalidade instituir uma política preventiva das disfonias e outros problemas vocais que afetam os professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe. Artigo 2º. O referido programa abrange a assistência preventiva na rede pública de saúde, devendo ser realizado, ao menos uma vez por ano, um curso teórico-prático com orientações aos professores sobre o uso adequado da voz. Artigo 3º. Caberá à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Saúde formular as diretrizes que devam efetivar a execução desse programa com um profissional capacitado na área de fonoaudiologia. Parágrafo único. Para o cumprimento das disposições dessa lei, verificada a conveniência e a necessidade, a Prefeitura Municipal poderá celebrar convênio de colaboração com instituições de pesquisas públicas ou privadas, bem como universidades locais que tenham desenvolvido ou estejam desenvolvendo estudos na área de fonoaudiologia e das disfonia ou outros problemas vocais em profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho para o aporte de saberes e experiências que viabilizem a implantação do programa ou que possam contribuir na articulação de interfaces entre a produção de conhecimentos e a política municipal de saúde direcionada ao atendimento dos professores da rede municipal de ensino. Artigo 4º. Uma vez detectada a disfonia ou outro problema vocal, o professor portador da disfunção deverá ser encaminhado ao tratamento médico fonoaudiológico, além de outras medidas cabíveis no âmbito da sua reabilitação profissional. Parágrafo único. Implicando a disfunção vocal em afastamento do professor do exercício de suas funções laborais, ser-lhe-ão assegurados integralmente direitos e vantagens já adquiridos e inerentes ao seu cargo. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativas. Múltiplos estudos já foram realizados sobre os aspectos clínicos e orgânicos das disfonias, fadiga vocal e outros problemas em profissionais que utilizam a voz como instrumento de trabalho, como é o caso dos professores, categoria das mais afetadas pela disfunção vocal devido ao excessivo emprego da voz na sua atividade laboral cotidiana. Por isso, tem sido ressaltada a necessidade de ações preventivas para a atenção integral destes profissionais, o que não ocorre de modo que os professores deixam de receber informações essenciais acerca do funcionamento e dos adequados cuidados vocais, o que reduz substancialmente o risco de ocorrência de disfonia e problemas vocais associados ao uso recorrente da voz no dia a dia. Trata-se de grave problema de saúde ocupacional, porém, por afetar um aspecto fisiologicamente pouco perceptível de imediato, como é a voz, não recebe a devida atenção como doença profissional. Porém, o impacto dessa disfunção é mais perceptível quando se leva em conta, além da saúde pessoal do professor, os custos envolvidos, como o seu afastamento, com a necessidade de reabilitação profissional e o atendimento fonoaudiológico, além de reflexo para a vida pessoal e social, envolvendo até mesmo disfunções psicológicas associadas à perda da voz. Deve-se observar que a fonação prolongada não é exclusiva do professor que trabalha com excessiva carga horária, embora isso possa contribuir para maior suscetibilidade à disfonia e problemas vocais em geral. A atividade laboral do professor, com qualquer carga horária, requer o contínuo uso da voz. Portanto, todos correm o risco de apresentar esse tipo de problema. Importante observar ainda que a disfonia como enfermidade multifatorial relacionada ao trabalho tem custos sociais de alto impacto, já que envolve gastos previdenciários e outros devido ao afastamento do profissional, que pode ser temporário ou até definitivo, conforme a gravidade do problema de saúde vocal. Foram estimados que 100 milhões de reais são gastos por ano na rede municipal, no Brasil, por afastamento de professoras, conforme dados divulgados na primeira reunião pró-consenso nacional sobre voz profissional realizada pela Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz no Rio de Janeiro, em 6 e 7 de abril de 2001. Certamente, em Guadalupe, a situação não é adversa, já que se trata de um problema de saúde ocupacional que ocorre em todo o país, tendo como fator causal comum os procedimentos inerentes à prática pedagógica que requer constante uso da voz, com consequente sobrecarga do aparelho vocal, especialmente pela falta de orientação e treinamento dos educadores sobre como evitar esse problema com o emprego de técnicas mais adequadas de uso da voz. Ressalta-se que, com este programa e o atendimento preventivo ou intervenção fonoaudiológica posterior ao problema detectado, será possível elaborar um quadro mais apurado das situações laborais envolvendo aspectos ambientais que também influenciam na ocorrência do problema, conforme demonstram estudos sobre a disfonia e problemas vocais em professores, tais como excesso de alunos por turma, o que exige uma dicção mais alta, além de provocar maior estresse ocupacional associado às disfunções vocais. Além disso, deve ser levado em conta que a disfonia causa maior impacto funcional na rotina desses profissionais e, consequentemente, diminui sua produção, refletindo-se no próprio desempenho dos alunos em termos de aprendizagem. O atendimento fonoaudiológico é, sobretudo, a prevenção preconizada pelo programa. Permitirá estabelecer condições adequadas de exercício da atividade profissional, evitando-se tais perdas funcionais e laborais, capacitando aos professores a cuidarem de sua higiene vocal de modo a manter o exercício laboral sem prejuízos ao seu desempenho, ou sem risco de piora no caso de disfunção já detectada, recebendo o devido atendimento clínico para superar o comprometimento do órgão fonatório antes que se torne irreversível. Nesse sentido, apresento a presente proposição para os nobres edis analisarem e ser submetida ao augusto plenário.
O projeto encontra-se em discussão. Senhoras e senhores vereadores, neste momento apresento para apreciação dos nobres colegas esse projeto de lei número 11/2012. Que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe e da Outras Providências. Tive a preocupação e a iniciativa de apresentar esse projeto de lei, sabendo, já tendo conhecimento de alguns colegas amigos de Guadalupe, professores, que já se encontram com este problema na voz, problema de disfonia. E a gente sabe do quanto o professor, o principal instrumento de trabalho do professor é a voz. A gente sabe também da dificuldade que a rede municipal de ensino, o serviço público de ensino, traz em prejuízo aos professores com relação ao número de alunos. Então, a secretária vereadora Surama já fez uma leitura completa da justificativa deste projeto de lei, creio eu que está bem enunciado, bem justificado, mas aí eu quero dizer aos senhores vereadores que o objetivo maior é no sentido da prevenção. Então, e eu vejo nosso município tem o grande privilégio de ter dois profissionais na área, que é a fonoaudióloga do nosso município, como também um médico especializado, que é o otorrino. Então, o município de Guadalupe tem esse privilégio de hoje termos no nosso município esses dois profissionais. Então, é preciso que o poder público, as autoridades, vejam a acessibilidade, procure ver, analisar, ver com bons olhos, receba com muita atenção esse projeto que ora nós estamos apresentando, em benefício aos professores de Guadalupe, aos profissionais da área de saúde. Então, vejo mais um respaldo, mais um ponto positivo na apresentação desse projeto, quando no nosso município, repito, nós já contamos com o trabalho de uma fonoaudióloga e de um otorrino. Então, eu peço aos senhores vereadores a atenção, o carinho, para que a gente aprove este projeto. O projeto continua em discussão. Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Presidente Ana Lúcia, vice-presidente Pierre, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes, venho a esta tribuna parabenizar a excelente vereadora e presidente atuante que vem desenvolvendo um excelente trabalho nesta casa e apresentando belíssimos projetos em benefício da comunidade, da população guadalupense. Parabenizo, presidente Ana Lúcia, esse belíssimo projeto por ser uma professora do município e por ser sabedora do grande problema que nós enfrentamos no dia a dia na sala de aula. Eu, particularmente, já tenho essa indicação muito forte e falo muito alto, e na maioria das vezes os meus colegas lá no SEDEG falam: eita, Surama, mas quase que tu me atrapalhava hoje a minha aula, eu estava falando alto demais. E na medida do possível eu tenho tentado me corrigir, né, para economizar até esse mal-estar, que muitas vezes aqui, eu fazendo essa leitura, a gente sente aquela necessidade de tomar um pouco de água, isso vai passando. Então, eu vejo, assim, um projeto importante, que ele vai beneficiar não só aquelas pessoas que já têm esse problema, porque na minha escola mesmo, a Ieda, esposa do Genivaldo, ela tem também um problema muito sério com o problema da voz. Então, ela passou quase que 2 anos, ou foi 3 anos, afastada da sala de aula. E ela, por gostar da profissão de ser professora, ela se sentia mal de estar ali só na parte da secretaria. E esse ano, mesmo não tendo conseguido solucionar o problema, ela voltou à sala de aula. Aí tem dia que no horário do intervalo, os 15 minutos do recreio, nós estamos lá conversando e a Ieda, com a voz rouca, fala: eita, Surama, hoje eu tô que tô. Então, eu acho a necessidade muito importante dessa prevenção, que o poder público, juntamente com o secretário de saúde, tenha essa preocupação em oferecer aos profissionais do nosso município essa prevenção. Porque o importante é nós nos cuidarmos antes que o problema chegue. Porque depois que o problema chegar, as dificuldades são maiores. Sei que existem soluções, medicamentos, tratamentos, mas o importante é que realmente aconteça essa prevenção. Então, não é um projeto, creio eu e acredito que os demais colegas vereadores também têm essa visão, dessa preocupação com a parte mais atingida, né, que são os professores que trabalham no dia a dia com os jovens, adolescentes, uma turma de 30, 35 alunos, cada um com um pensamento. Muitas vezes vai para a sala de aula no sentido de estar conversando com um coleguinha, desviando a atenção do conteúdo que está sendo abordado pelo professor, e ali é o momento que a gente fica reivindicando, se alterando, mas é a realidade do dia a dia de um professor. Então, eu quero aqui só antecipar, presidente Ana Lúcia, o meu voto favorável e parabenizar por este projeto e esperar que realmente o executivo faça cumprir, faça valer esse benefício aos professores do nosso município, porque aqui nós estamos fazendo a nossa parte. Que isso fique bem claro. É dever nosso, de cada vereador, trazer seus projetos de lei, suas indicações, atendendo a quem? Ao anseio da população. E nós, vereadores, estamos aqui aprovando. Mas quem é que tem o poder de executar tudo que nós aprovamos aqui? É o atual prefeito, é o gestor que aí está. E que muitos projetos bons que foram apresentados por esta casa, por nós vereadores, estão lá, engavetados. Muitos deles dado calado como resposta, sem nenhuma posição por parte do executivo. Espero e gosto sempre de frisar e continuarei deixando registrado esse meu posicionamento. Que esse projeto não seja mais um que vai para a gaveta do atual prefeito municipal. Que ele realmente venha fazer valer, atendendo à necessidade da população guadalupense. Parabéns, presidente. E vamos aguardar. Só o tempo é que vai dizer que o que a vereadora Surama está falando aqui é verdade ou é mentira. Se não vai ficar simplesmente engavetado na gaveta do prefeito municipal. Boa noite e obrigado.
Continua em discussão. Com a palavra o senhor vereador Ade Carlton.
Quero nesse momento agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Quero saudar a mesa na pessoa da vereadora Ana Lúcia, os colegas vereadores na pessoa do vereador Amadeu Júnior, os auditorianos na pessoa do nosso amigo Orlando Dias e todos que estão nos ouvindo pela internet, pela rádio, na zona rural, na zona urbana. Meu boa noite. Eu vejo que esse projeto que a vereadora Ana Lúcia apresentou é um projeto importantíssimo para a área da educação, principalmente para os professores. Todos nós sabemos que o instrumento mais usado pelo professor é a sua voz. E ter um projeto que venha enfatizar essa parte é muito importante. Termos professores com habilidade de falar claramente, de transmitir através da palavra, que é um meio de comunicação mais ágil, é tão ágil que Deus escolheu esse meio, através da palavra, para transmitir a sua mensagem. Então eu vejo que isso é importantíssimo. Quero parabenizar a vereadora presidente, a vereadora Ana Lúcia, que apresenta esse projeto nessa noite, e de já eu quero firmar o meu voto favorável ao projeto da vereadora. Boa noite.
Continua em discussão. Não havendo mais ninguém a discutir, nenhum vereador, solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer.
Parecer número 09/2012. Parecer ao projeto de lei número 11/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe e da Outras Providências. Trata-se o presente projeto de lei número 11/2012, de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que institui o Programa Municipal de Saúde Vocal dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Guadalupe e da Outras Providências. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1º e 2º, conforme Transcrição a seguir. Artigo 30 compete aos municípios. Inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. O projeto é de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. O referido projeto é de emenda inclusiva e estão de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 30, inciso 1º e 2º. Em fase do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos, votamos pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 4 de junho de 2012. Presidente dessa comissão, Jesse Jame Lima Miranda, relator João Ricardo Lima da Costa e membro Amadeu Luiz Pereira Júnior. Todos votaram favoráveis.
Dando continuidade à votação, o senhor vereador Jesse James reafirma seu voto.
Sim.
Senhor vereador De Carlito.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Favorável.
Senhor vereador Edivan Miranda.
Favorável.
Senhor vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Senhor vereador João Ricardo.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável.
O projeto obteve votação, aprovação por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura de mais um projeto de lei, o projeto de lei barra 07 barra 2, desculpe, de número 07 barra 2012, de autoria do senhor vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Só comunicando que esse projeto já veio à apreciação e houve um pedido de vista pelo senhor vereador João Ricardo. O projeto está em discussão.
Depois lê.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura que ela havia feito. Faça a leitura e em seguida a discussão.
Lei complementar, número 07, barra 2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Dispõe sobre a isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana para pessoas nas condições que especifica. A Câmara Municipal de Guadalupe, Piauí, aprova. Artigo 1º. Institui a isenção de pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana no município de Guadalupe, Piauí, as pessoas que reunirem as seguintes condições cumulativas. A. Ser maior de 65 anos. B. Ter renda mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos. C. Possuir apenas um imóvel no município cuja área edificada não seja superior a 280 metros quadrados. D. Está em dias com o IPTU do seu imóvel até a data do ingresso com pedido de isenção. E. Seja registrado no oficial de registro de imóveis em seu nome ou do cônjuge, inspecionado o imóvel localizado em núcleo habitacional de cunho social. Artigo 2º. Aquele que for proprietário de mais de um imóvel poderá ter o benefício da isenção apenas para o imóvel onde fixar sua residência e desde que possa comprovar seu domicílio pelo menos 3 meses antes de ingressar com o pedido de isenção. Parágrafo único. A fim de obter a isenção de que trata os artigos supra, o interessado deve reunir os documentos comprobatórios e ingressar com pedido de isenção do protocolo da Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal. Artigo 3º. Fica também isentos de pagar IPTU os portadores de HIV e as pessoas acometidas de câncer. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogada às disposições em contrário. Justificativas. Considerando os princípios gerais do sistema tributário, das finanças e do orçamento...
Vereadora Surama, é porque a justificativa, como são longas, então, eu mesmo gostaria de fazer.
Então, já para discussão, né? Certo. Então, tudo bem.
Projeto encontro sem discussão. Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, senhores e senhoras do público, eu venho novamente a essa tribuna, na Casa de Leis de Guadalupe, para fazer uma sinopse deste projeto de lei e, ao mesmo tempo, iniciar um debate que, penso eu, será bastante esclarecedor, tanto para os colegas vereadores quanto para a população de Guadalupe, sobretudo as pessoas idosas e os possuidores de HIV e possuidores de doenças do câncer. O projeto de lei, de minha autoria, visa isentar o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, a pessoas maiores de 65 anos de idade, e essas pessoas precisam cumprir alguns requisitos. Entre os requisitos é de ter a renda mensal igual ou inferior a 3 salários mínimos. O outro é que essa pessoa possua apenas um imóvel no município e que a área não seja superior a 280 metros. Ora, isso aqui significa que, se o cidadão tem mais de um imóvel no município, ele vai poder ser beneficiado em todos eles? Não, apenas vai ser beneficiado naquele imóvel onde ele reside. Além do mais, somente poderão ser beneficiados aqueles que têm um imóvel com a edificação interna, não é externa, não é do terreno, é edificação interna, que seja até 280 metros quadrados. É uma casa que tem aproximadamente de 12 metros de frente até 14, 15 metros de comprimento. É um padrão razoável do tamanho da maioria das casas que está no nosso município. Ressaltando que essa limitação de metros quadrados é apenas para a parte edificada, para a parte construída. Não é para o terreno. Então, a maioria dos terrenos de Guadalupe tem 15 por 45. Obviamente, estariam fora. Não, não é o terreno, é apenas a área construída. Outro requisito é que o imóvel seja registrado no cartório de registro civil da cidade de Guadalupe, exceto aquelas núcleos habitacionais, como é o caso da Coab, que são núcleos habitacionais de cunho social, cujo registro só acontece quando ele termina de pagar a casa depois de 20, 30 anos de cumprimento do seu financiamento. Obviamente, para não penalizar essas pessoas que moram, que residem na Coab e que passam 15, 20 anos pagando os seus imóveis e somente receberão os seus registros de imóveis ao quitar seu imóvel, é que foi dado uma exceção a essa regra no tocante apenas ao registro de imóvel. Ora, requisito é que todos sejam registrados para ter direito ao benefício, exceto aquelas pessoas que residem em centros habitacionais de cunho social, como é o caso da Coab. Outra indicação que nós colocamos aqui, aliás, uma inclusão no projeto de lei, foi que foi inserido as pessoas que são portadores de HIV e também pessoas cometidas de câncer. Quando iniciamos o debate, alguns colegas vereadores, dentre os quais o colega Pierre, e algumas pessoas da população que me sugeriram, disseram: vereador, inclua no projeto as pessoas portadoras do HIV e também as portadoras de câncer. E assim nós atendemos a reivindicação dessas pessoas e do colega vereador Pierre. Então veja bem, nós temos aqui este projeto de lei que vai atender a um pequeno percentual dos moradores de Guadalupe. Não é um projeto que vai atender uma grande maioria de pessoas, mesmo porque o percentual de pessoas que são maiores de 65 anos em Guadalupe, bem como o percentual de pessoas que têm, são acometidas do HIV e do câncer, representa um pequeno percentual. No entanto, a parte mais beneficiada serão os idosos, que abrangerão sua grande maioria, e são realmente as pessoas que, de fato e de direito, são carecedores desse benefício. Veja bem, quando foi colocada a proposta, esta proposição, a essa Casa Legislativa, A vereadora Lúcia pediu vista do projeto de lei. Na sessão seguinte, quando nós apresentamos, ela devolveu o projeto. Quando íamos colocando em votação, o vereador João Ricardo pediu novamente vista. Para minha surpresa, hoje, ao chegar na Casa Legislativa, o vereador João Ricardo e o vereador Jesse James teriam mudado de ideia nos seus votos, votando contrariamente a este projeto, sob a alegação de que a competência para propor esse tipo de projeto de lei seria apenas do Executivo. Em se tratando de Guadalupe, seria apenas do prefeito municipal. No entanto, prevendo essa situação de conflito de competências, de quem é que tem a competência para propor, se é a Câmara ou se é o Executivo, ou seja, se é o Poder Legislativo ou se é o Poder Executivo, é que, em minhas justificativas, eu citei várias decisões do Supremo Tribunal Federal, o STF. Não é qualquer tribunal, é o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior de Justiça do Brasil, onde eles, respondendo a diversas ações diretas de inconstitucionalidades, propostas por diversos estados em situações semelhantes à de Guadalupe, e que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em todas essas questões, que a competência é concorrente. Deixa eu ler para vocês. No estado do Amapá, o Poder Legislativo do estado do Amapá propôs uma isenção de IPVA, é imposto que regula as contribuições dos veículos automotores, que é competência do estado. A Câmara Legislativa do estado do Amapá aprovou essa isenção de IPVA naquelas situações em que a pessoa pagava antecipadamente. Uma dedução, uma diminuição. O estado do Amapá, inconformado porque a Câmara Legislativa insurgiu com esse projeto de lei, e o Poder Executivo do Amapá, no caso o governador, disse não, a competência por direito é do Executivo, não é do Legislativo. Surgiu aí um conflito de competências. Ou seja, o estado disse a competência é do Executivo, no caso o governador, sendo que a Câmara tinha aprovado o Legislativo. E aí, o governador do estado do Amapá entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, de número 2464, alegando, em resumo, que somente o Executivo é quem tinha competência para isentar, para diminuir, para dar descontos do referido imposto. Essa matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. E quem decidiu na época, como relatora, foi a ministra Ellen Grace. Olha só o que foi que ela disse no resumo de sua decisão. Ação direta de inconstitucionalidade, lei número 553/2000, do estado do Amapá. Desconto no pagamento antecipado do IPVA e parcelamento do valor devido. Benefícios tributários. Lei de iniciativa parlamentar. Deixa eu repetir. Lei de iniciativa parlamentar. A. Ausência de vício formal. Ou seja, não ofende o artigo 61 da Constituição Federal. Por quê? A reserva de iniciativa prevista no artigo 65, por referir a normas concernentes a diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que tratam do direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais. E há precedentes de ações diretas de constitucionalidade no estado de Minas Gerais, iguais a essa, e diversos estados. O que foi que disse o Supremo naquela ocasião? Disse que há uma competência concorrente. Tanto a Assembleia Legislativa pode propor esse tipo de projeto de lei, quanto o Poder Executivo. Foi o Supremo Tribunal Federal quem decidiu essa questão. Mas além desse exemplo que aconteceu no estado do Amapá, eu também coloquei em minhas justificativas outro exemplo semelhante, em que a Câmara Legislativa, o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, também criou uma isenção, onde já era o contrário. Ela fez foi criar uma multa aos estabelecimentos que que não instalaram ou não utilizaram equipamento de emissor de cupom fiscal. Veja só, aqui foi o contrário. O Poder Legislativo, a Câmara Legislativa de Santa Catarina diz agora, nós vamos prever uma multa, um imposto, para aqueles estabelecimentos que não instalaram cupom fiscal. Mais uma vez, dessa vez, o governo do Estado de Santa Catarina entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, alegando também que esta competência era privativa, única, exclusiva do Poder Executivo. Agora vamos ver como foi que decidiu novamente o Supremo Tribunal Federal, a Corte Maior de Justiça do Brasil, em se tratando dessa matéria. Requerente, governador do Estado de Santa Catarina. Requerida, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ementa, dois pontos. Matéria constitucional. Veja bem, aqui não está inconstitucional. Aqui está dizendo matéria constitucional. Lei de origem parlamentar, que fixa multa aos estabelecimentos que não instalarem ou não utilizarem equipamento emissor de cupom fiscal, previsão de redução e isenção de multas em situações pré-definidas. A Assembleia Legislativa não legislou sobre orçamento, mas sobre matéria tributária, cuja alegação de vício de iniciativa encontra-se superada. A matéria é de iniciativa comum ou concorrente. A ação de inconstitucionalidade deve ser julgada improcedente. Ou seja, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal, dessa vez o ministro Nelson Jobim, é quem admitiu que o Poder Legislativo pode sim, tanto criar uma isenção, como aplicar multas. Mais uma vez, para finalizar, aqui já o Estado do Rio Grande do Sul, novamente aconteceu uma situação parecida. É que no Estado do Rio Grande do Sul, a Câmara Legislativa concedeu um benefício tributário sobre também a questão do IPVA, porque cada estado tem seus impostos que é de competência. Por exemplo, o município é IPTU, o estado é IPVA. Vamos ver o que foi que disse o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, quem decidiu foi o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Quem foi o requerente? O governador do estado do Rio Grande do Sul. Quem foi o requerido? A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Lá, o governador do Estado do Rio Grande do Sul propôs a ação direta de inconstitucionalidade, alegando que era inconstitucional a redução que deu a lei número 9.532, é um benefício tributário que, segundo eles lá, Supremo Tribunal Federal é uma matéria de iniciativa comum ou concorrente. A repercussão no orçamento estadual, alegando usurpação da cláusula de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, ausência de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo e ausência de plausibilidade jurídica. A medida cautelar foi julgada improcedente. Ou seja, resumidamente, apesar das leis estaduais, apesar de leis municipais, dentre as quais a de Guadalupe prever, em sua lei orgânica, que é uma matéria de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, esse artigo da lei orgânica de Guadalupe não tem mais valor, de acordo com inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal em diversas ações diretas de inconstitucionalidade, o que faz com que este projeto de minha autoria, para isenção do IPTU, possa ser proposto, votado e aprovado pela Câmara Legislativa de Guadalupe. Ou seja, nós temos sim competência concorrente com o Poder Executivo. O Poder Executivo pode, mas a Câmara Legislativa também pode. É concorrente, é igual. Muito embora, colega vereador, possa ver que a nossa lei orgânica diga o contrário. Pois a nossa lei orgânica, nesse artigo, merece ser reformado. E reformado imediatamente, porque está em desacordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior de Justiça do Brasil. Então, eu peço aos colegas vereadores, sobretudo os colegas da comissão, Jesse James e João Ricardo, que revejam o seu voto nessa matéria, admitindo que a Câmara Municipal de Guadalupe tem sim legitimidade ativa, tem sim competência para legislar sobre essa matéria. Pois não, vereador Zé?
Quando foi lida pela primeira vez, eu pedi que fosse inserido nesse mesmo projeto de concha todos os critérios, já foi dito. A vereadora Lúcia pediu visto, porque ela achou, que eu acho também, que isso aí não vai onerar o município. Das pessoas em pertence de diabetes. Em alto, veja o seguinte, não é todo mundo. Quem vai dar um laudo é o médico. É os casos mais graves. Comigo, inclusive, eu estou entrando agora para ficar isento do imposto de renda. Eu estou entrando no imposto de renda por quê? Porque eu sou hipertenso. O médico está aí para dizer, ele vai dizer. E eu vou entrar lá, eu estou preparando alguma coisa para entrar. Então eu acho que isso aí deveria constar desse projeto, porque isso vai onerar muito pouco. Tem pessoas aqui que ganham um salário mínimo, que se ele for lá no final do mês, depois que ele compra um medicamento do coração, ele fica, no final, fica quase nada para ele passar um mês. É a mesma coisa do diabetes. Diabetes é uma doença que não devia nem falar. Hoje está uma coisa séria. É uma coisa séria o diabetes. É uma doença silenciosa. Eu acho ela pior que o coração. Diabetes. Eu acho. O médico vai dizer. Não sei o médico vai dizer. Mas eu vejo que é uma doença silenciosa. O coração me permite também, de vez em quando, dar um aviso. É. Mas uma coisa que o vereador Amadeu Junto tocou aí, que me chamou muita atenção, é com relação à lei orgânica do nosso município. Tem muitas coisas aí que, se a pessoa ver, a Câmara vai ser criticada. Porque em tudo que você vê aí, para você, primeiro, o vereador para desempatar aqui não sei, o vereador mais votado. Isso não consta, isso em lugar nenhum. Tudo isso é na idade. É o mais velho e não quantidade de votos. Eu disse isso porque na lei orgânica, a velha, ela já obedecia a lei do Constituição Federal que diz isso. A vereadora Lúcia me falou isso aí uma vez e eu fiquei em dúvida. Quando eu fui ler, realmente diz isso, que estava lá, que nunca ia nem falar isso na minha vida. Que tudo isso é na base da idade e não de voto. A pessoa vai eleito de voto, não. Tem que ser a idade que prevalece, né? Então, essa lei orgânica tem que ser revista, mas é o quanto antes. E outra coisa, quando a gente estiver fazendo a lei orgânica, vamos esquecer paixão política. Vamos esquecer paixão política, porque a lei orgânica vai valer para vários anos que entra, que sai, tudo. Vamos esquecer paixão política. Na época, quando eu fui ver a lei orgânica, eu fiz parte dela em 88, isso foi criado um livro específico. Fica tudo registrado num livro, separado, que deve estar guardado. Se jogaram fora, está aí guardado, de 88. E na época, era eu, o seu Jorgiano, a dona Idália, o Amadeu, o teu seu pai e tudo. Então, essa lei orgânica tem que ser revista quanto antes. Só isso, vereador.
Obrigado, vereador Zé Mota. Eu digo o seguinte, as leis, o direito, eles são muito dialéticos, porque há toda uma alteração de leis quando há uma alteração de hábitos, de cultura, de decisões, enfim. Só para você ter uma ideia, vereador Zé Mota e colegas vereadores, a Constituição do Brasil, que teve sua aprovação em 1988, já sofreu quase 70 emendas constitucionais. O que significa dizer que são quase 3 emendas por ano. Então, a nossa lei orgânica do município, nós a reformamos, salvo engano, vereador Pierre, vereadora Surama, em 2005, que nós fazíamos parte da comissão. Pois é. Então, veja bem, de lá para cá passaram-se quase 7 anos. A Constituição de lá para cá sofreu 10 emendas. E nós ainda continuamos com aquela reforma. Então, obrigado. O que eu acho é o seguinte, a nossa lei neste ponto e outros pontos que o vereador Zé Mota levantou o questionamento, merece ser reformada? Merece. Tem que ter uma alteração? Tem. O que nós temos que fazer, colegas vereadores, João Ricardo e Jefferson, é acompanhar o que tem decidido a nossa Corte Maior, o nosso Tribunal Maior, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal, mas é também o guardião de todas as leis do Brasil. Toda vez que há uma diferenciação de interpretação causando dúvidas, o Supremo tem que decidir de que lado está o direito. É a obrigação do Supremo. E nessa matéria, nesse tocante, ele foi claro. Todas as ações que chegaram a ser apreciadas pelo STF foram decididas que o Poder Legislativo dos Estados e do município tem, sim, competência concorrente. Significa dizer que tem competência comum, que também pode legislar, pode propor esta matéria. Algum colega quer fazer algum questionamento?
Com relação, vereador José Mota, da primeira discussão desse projeto, quando eu pedi vistas, foi com relação ao que o vereador José Mota questionou. Então, ficou da gente decidir, o vereador José Mota, juntamente com a gente, se a gente ia compor, incluir nesse projeto os hipertensos e os diabéticos. Né? E aí a gente ficou, o vereador José Mota fez a sugestão, e aí ver se a gente discute entre a gente aqui, se a gente apresenta a emenda, incluindo os hipertensos.
Eu gostaria,
e
se alguém pudesse me dizer, estatisticamente, João Ricardo, por favor, faça uma pesquisa instantânea. Qual o percentual de diabéticos e hipertensos no Brasil?
O SUS, nosso município, DataSUS, nosso município tem a quantidade exata. Se a gente tinha que ter feito uma
pesquisa... O IBGE também tem.
O IBGE também tem. O sistema DataSUS, ele tem exato o número de hipertensos e diabéticos.
Vereador Amadeu, eu queria...
No nosso município.
Né? Manifestar mais uma vez o meu pensamento em relação a esse projeto. O projeto contempla uma parte da sociedade que está fragilizada, que está, de certa forma, numa situação difícil. E eu vejo que esse projeto é de suma importância, porque as pessoas que encontram, com a sua idade avançada, a maioria delas tem uma aposentadoria bem curta, passam por dificuldades. As pessoas que são soro positivo, que tem um problema de saúde grave, apesar do Estado fazer a sua parte, mas a gente sabe que há muitas dificuldades com relação a tratamento, principalmente quem mora no interior. E as pessoas que estão com CA, estão com câncer, também passam por essas dificuldades. Então, minha opinião continua a mesma. Nós votaríamos o projeto, depois faríamos um levantamento sobre essa questão de hipertensão e diabético, e futuramente pode ser inserido no projeto, se assim ver que, como é que se diz, é cabível no projeto, inserir no futuro. Mas eu vejo que esse projeto contempla uma parte da população que necessita desse apoio. Já é mais um apoio para essas pessoas. E já eu quero manifestar que sou favorável ao projeto.
Ok, eu agradeço a intervenção do vereador AD.
Vereador João Ricardo. Eu só encontrei aqui o número de 7,5 milhões de pessoas diagnosticadas com diabetes no Brasil. Né? Ainda falta hipertensão, precisa somar e fazer o levantamento. Mas eu gostaria que todos os vereadores prestassem atenção que realmente o projeto do vereador Amadeu Júnior é de extrema importância para nós, Guadalupe, não só para nós, Guadalupe, mas para todo o Brasil. É de uma abrangência realmente necessária, que se faz para aquelas pessoas que não têm condição de manter o tratamento e até o final, né? Que alguns chegam até em óbito. Parabenizo o vereador Amadeu Júnior pela iniciativa. Mas a preocupação da comissão foi justamente em obedecer à lei orgânica. Desatualizada ou não, é a nossa lei. E a gente tem que respeitar ela. Agora, que há necessidade dela ser realmente atualizada, há. Eu até sugiro que nós atualizemos o mais breve possível antes de aparecer projetos de lei dessa maneira. Não é o vereador João Ricardo que está sendo contra. Não é o vereador Jesse James que está sendo contra. Eu até solicitei ao vereador Amadeu Júnior que viesse hoje pela manhã para nós realmente refletir sobre o assunto. Até tentei pesquisar processo, legislação do nosso Tribunal Superior Federal com o mesmo objeto, mas eu não encontrei. Eu encontrei como o Amadeu Júnior encontrou em imposto sobre o IPTA, duas vezes, como foi que ele realmente falou, do estado de Santa Catarina, do estado do Amapá, IPVA. E também sobre multa, né? Mas não é o mesmo objeto de decisão que é o IPTU. E também não é a mesma esfera, é estado e federal. Nós temos aqui o município. Então, até fiz essa pesquisa para a gente poder encontrar algo que nos baseasse para poder dar esse parecer favorável. Mas aqui, infelizmente, não encontramos. Vereador Zé Motto, Vossa Excelência está nos entendendo? Então, a gente... Certo. Então, a gente... Obedecendo à lei municipal, então a gente chegamos à conclusão que, não, que nós não teríamos o poder legislativo, infelizmente, de dar isenção, porque está bem claro no artigo 106, parágrafo 5º, né, em que diz, o processo 106, só um instante, são de iniciativa exclusiva do prefeito... Exclusiva do prefeito, as leis que disponham sobre. Aí vem o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Instituição de tributos, bem como autorização de isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. Então, a nossa lei orgânica diz desse jeito. Então, se aqui... É claro que já existe até jurisprudência, mas com outros tipos de imposto. Agora, o IPTU, eu não encontrei. Pois não, Vossa Excelência.
Olha, vereador João Ricardo, olha, se existe uma lei federal é maior do que um estadual municipal. Se a estadual municipal nossa está errada. A que prevalece é a federal.
Agora,
isso aí, eu admiro você que é um advogado, e diz um negócio. O que vale, porque está errada, a lei orgânica é errada, ninguém pode seguir porque esteja errada, não. Porque se entrar, vai conseguir aquele mesmo parecer que ele leu ali.
Agora, eu pergunto a Vossa Excelência.
Nós não podemos continuar negócios errados se ela está errada.
Certo, eu pergunto a Vossa Excelência, aonde é que a nossa lei orgânica está errada?
Tá, aí, você terminou de ler aí.
Não.
Deixa eu falar, deixa eu entrar no âmago aí da discussão.
Vereador João Ricardo, quando colocou o vereador José Mota, que não existe nenhuma, vereador Madeus Júnior justificou aqui, nenhuma matéria de inconstitucionalidade quando ele falou sobre a respeito do IPTU.
Olha só.
Ele falou, foram todos respeito de imposto estadual e federal.
Deixa eu só dizer uma coisa, antes que a discussão...
O IPTU é o imposto municipal.
Antes que a discussão... Só um minuto. Só um minuto.
É, veja bem. Olha só o que acontece. A matéria... Deixa eu dizer só uma coisa. É norma. É norma de direito. Quem estuda direito, quem trabalha com as leis, sabe que aquilo que afeta o maior, afeta o menor. Então, se o Supremo Tribunal Federal disse que o governador do estado do Amapá está errado, que o governador do estado de Santa Catarina está errado, e o governador do estado do Rio Grande do Sul está errado, sobre o imposto, falou, veja bem, vereador, falou sobre IPVA, falou sobre inclusão de impostos e exclusão de impostos. Não especificamente, mesmo porque a natureza jurídica é a mesma. É um tema que Vossa Excelência, infelizmente, não domina, mas o que nós analisamos na lei, em princípio da analogia, é a natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica? É um imposto. De quem é a competência? Ora, do município é o IPTU, do estado é o IPVA. Se o Supremo Tribunal Federal disse que o estado está errado com o IPVA, automaticamente está dizendo que o município, que porventura entrar com uma ação dessa para anular a decisão da Assembleia Legislativa, da Câmara, também estaria errada. A questão que nós temos que analisar é saber o seguinte: o município tem concorrência, tem competência concorrente? Tem. Assim como o estado tem, assim como a União tem. E a competência concorrente significa dizer que tanto um pode quanto o outro pode. Uma palavra, aquilo que o Zé Mota falou, está correto. Nós não podemos legislar erroneamente, sabendo que a nossa lei está errada, porque está, porque quem decidiu foi o Supremo Tribunal Federal, e essa decisão dela afeta a nossa lei orgânica, sim. E eu desafio qualquer jurista a dizer que não. Afeta, sim. O que vale é a interpretação do Supremo Tribunal Federal, porque o que poderia acontecer? Quem tem legitimidade para levar essa ação à frente? Ora, aqui nós não estamos desafiando ninguém. Aqui nós estamos querendo levar um debate limpo, tranquilo, transparente e respeitoso. Mas se de repente a Câmara negasse e eu levasse à frente uma ação judicial, a justiça ia se basear em quê? Numa lei errada ou na interpretação do Supremo Tribunal Federal? Obviamente que o julgador vai levar em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo, colegas vereadores, é quem vai dizer, em último grau, da última instância, do último momento, quem é que está certo e quem é que está errado. E o Supremo, ao decidir essa questão, ele foi enfático em todas as decisões, que a competência é comum, que a competência é cabível aos dois poderes, tanto ao Legislativo como ao Judiciário. Pois não, vereador Gerson.
Vereador Amadeu, eu quero também falar da importância desse projeto, mas salientando que, apesar da importância, o bom da discussão é isso, para que nós que fazemos parte desta comissão e nós que representamos o povo, sabermos a legalidade, até que ponto possamos dar o nosso parecer. Por quê? Nós se baseamos na nossa lei orgânica. Eu tive hoje com o João Ricardo, vereador, pela manhã, debatendo, e olhamos o artigo 106. O que é que diz? O 106 diz que compete somente ao Poder Executivo. O quê? Instituição de tributos, bem como autorização, isenção e anistias fiscais e remissão de dívidas. Então, aí fica a interrogação. Ah, a lei orgânica não tem validade. Eu lembro-me bem, antes, onde o nosso caro amigo Zé Mota falou, que não tem importância, mas tem sim. A lei orgânica tem importância, e grande importância, e merece respeito, apesar... Sim. Inclusive, Sua Excelência fez um manual do vereador, entregou para nós, vereadores. Então, com certeza, esse manual, baseado na lei orgânica e no regimento, tem valia, sim. Então, temos e somos preocupados. Sua Excelência falou que houve decisão no Supremo Tribunal diante desse impasse, dessas relação ao Poder Legislativo. Então, olhamos, vamos analisar bem, para que no futuro não possamos ser penalizados.
Correto.
Porque senão vamos pegar a nossa lei orgânica e vamos largar fogo, vamos queimar, vamos abandonar ela.
Deixa eu só fazer uma análise.
Porque não tem validade.
Vereador Jesse Jânio,
eu acho que...
Deixa eu só fazer uma análise, juntamente com Vossa Excelência. Vamos analisar um ponto.
Se a lei orgânica é tão bem segura, ela, no próprio artigo, ela vai dizer, conforme o artigo fala da Constituição. Vê que ela foi feita chutada, que ela não consta.
Agora, onde deixa, temos uma lei orgânica, só,
vamos
não
só,
podemos...
Vamos...
A gente tem que esquecer, vereador, essas indiretas, porque nós estamos aqui se relatando de lei. Não estamos partindo para nada pessoais. Vamos tratar as coisas com seriedade, debater o que está.
Vereador Jesse Jânio, vamos
plenário.
Só me acompanhe nesse raciocínio. Supondo que nós não votemos essa lei. E essa lei vai para a justiça. Que quando um decide, quem vai decidir é a justiça. E essa lei vai percorrer todos os tribunais. Por último, quem vai decidir ela, quem é? O Supremo Tribunal Federal. E chegando ao Supremo Tribunal Federal, ele vai ser coerente com todas as suas decisões. Vai dizer, olha, a competência sim, é concorrente. Tanto pode a Câmara propor, como pode o Executivo. Acho salutar, entendo como importante... este debate, sim, mas nós estamos fazendo o que nós dizemos no direito. Nós estamos navegando em águas rasas. Nós estamos nadando, onde não é preciso. Acabando o nosso fôlego, quando a matéria é realmente totalmente óbvia, de acordo com o prisma do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que nós... podemos levar à votação? Podemos. A questão está clara, está evidente. Aqui, eu não estou inovando nada. Eu não estou trazendo nada de novo. Simplesmente eu estou me pautando nas decisões da maior Corte de Justiça do Brasil, que entendeu que está errado todas as constituições estaduais e, via de consequência, todas as leis orgânicas municipais, quando dizem que somente o Executivo... pode propor esse tipo de proposição.
Tá certo. Vereador, eu só queria citar só minhas considerações finais em relação ao parecer ainda, dizer que as duas jurisprudências que Vossa Excelência trouxe não é o mesmo objeto de decisão e que em relação da Lei Orgânica Municipal de Guadalupe está errado, eu discordo, porque a lei ela se atualiza... realmente com o tempo. Existe jurisprudência de outras leis, mas infelizmente nós não podemos dizer que ela está errada porque ela retrata aquela realidade.
Encontrarem algum artigo da Constituição Federal sobre o assunto?
Não tem exatamente falando ainda.
Eu estou dizendo...
Então,
existe na Constituição Federal esse artigo?
Só reafirmando. Para que possamos realmente suprir essa necessidade, eu já deixo a minha indicação, solicitando ao prefeito que realmente apresente essa lei, porque é de vital importância. E como o vereador Amadeu Júnior... acaba de falar, se for entrar em justiça, vai passar anos e anos, e 3 anos, e a gente não consegue julgar ela. Então, para que a gente possa realmente fazer leis corretas, eu peço que o prefeito apresente. É fácil. Exatamente.
O vereador Pierre me pediu a palavra, vereador Pierre.
Eu vejo que nós nunca podemos andar para trás e não adianta ficar jogando pedra em avião, pois somos bem pagos pela população e não devemos perder tanto tempo, já que quem vai se dar bem é o povo. Inclusive, eu não só sugiro, advogado, como também exijo que inclua o nome do Pierre neste projeto, já que fui eu quem deu a ideia para incluir o pessoal com AIDS e com câncer. Então eu jamais me oporia a este projeto. Seria inflacionar minha personalidade. E eu analiso as coisas sempre com convicção e nunca com paixão, nem que eu me prejudique. Mas a verdade tem que ser dita. Estive observando muito e muito o comportamento dos colegas, respeitando o posicionamento de todos eles. Mas, acima de tudo, o nosso guardião maior da justiça, que realmente é o STF, Supremo, o nome já está dizendo, Supremo Tribunal Federal, que guarda todas as leis do país. E também observando todas as jurisprudências mencionadas pelo nobre colega Amadeu Júnior, e vendo a competência de concorrência, Prefeitura, Câmara. Nós nunca podemos, de forma alguma, prejudicar essas pessoas carentes e doentes. Então fica aqui o meu antecipado apoiamento. Muito obrigado.
Eu pediria ao plenário que considerasse, o plenário da Câmara considere que o projeto é de iniciativa do vereador Amadeu e do vereador Pierre.
Continue discussão. Alguém mais discutir? Solicito a senhora secretária que faça a leitura do parecer. Ninguém mais discutir?
Vai falar aí, não, João?
Só um instante. Como o projeto vai para votação, como eu não previa que fosse para votação, então, já que é importância para todos, então retifico o voto aí, coloco também a favor. Porque, exatamente, no favorável. Então, e também me junto também ao vereador Amadeu Júnior, já que vai em votação, que vá a votação com a aprovação de todos.
Posso ler como está aqui? Ou vou...
Mas tinha colocado favorável estar aqui. Era com outro artigo. Explicando outro artigo. Aí a gente fica sem saber. Qual é o artigo?
Aprova depois.
Presidente?
Ou não, vereador?
Em nome da... Até conversei com... nosso caro vereador Amadeu, que tinha dado meu voto contra, mas após o debate, eu poderia, não foi, vereador Amadeu? Poderia dar o voto favorável, porque hoje nós se reunimos, eu e o vereador João Ricardo, e devido ao seu tempo, não pudemos nos reunir os três. Então ficou essa dúvida da minha pessoa e João Ricardo diante deste projeto. Ainda continuo assim, um pouco... com uma pequena dúvida, mas diante da decisão da maioria, até porque o meu voto jamais poderia mudar alguma coisa, mas darei meu voto sim, enfim, está acompanhando todos, a decisão de todos aqui. Né? Tudo bem.
Eu só agradecer a intervenção do vereador Jesse, e dizer que esse debate é um debate que não ofende, é um debate que não maltrata ninguém. Pelo contrário, é um debate que enriquece a Câmara de Guadalupe, porque é preciso fazer, esclarecer, e ao mesmo tempo faz com que ganhe a população de Guadalupe. São só essas as minhas palavras.
Encerrada a discussão, em votação.
Parecer número 08/2012. Parecer ao projeto de lei número 07/2012, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a isenção. Qual é mesmo?
É esse aí, é.
A isenção de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana para pessoas nas condições que especifica. Trata-se o presente projeto de lei número 07/2011, agora lá em cima está 08, de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana para pessoas nas condições que especifica. A iniciativa do projeto de lei vai de encontro à nossa lei orgânica em seu artigo 106, inciso 5º, conforme transcrição a seguir. Artigo 106, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre instituição de tributos, bem como autorização de isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. O projeto de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior e acrescentar o vereador Pedro Mariano Neto Fernandes, né, vereador? Pedro Mariano Neto Fernandes Pierre. O referido projeto e emenda, inclusive, estão de acordo com a nossa lei orgânica em seu artigo 94, inciso 2. Em fase do exposto, o projeto de lei recebe a seguinte votação. 3 votos favoráveis, né, do presidente da comissão, que é Jéssica Jamilinho Miranda, o relator João Ricardo Lima da Costa, e o membro, o autor, um dos autores do projeto, Amadeu Luiz Pereira Júnior.
Continuando a votação, senhor. Senhor vereador AD.
Favorável.
Senhor vereador José Mota.
Favorável.
Senhor vereador Edivan Miranda.
Favorável.
Senhor vereador Pierre.
Voto sim.
Senhora vereadora Surama.
Favorável. Parabéns, senhor, vereador, pelo
senhor vereador pelo Amadeu Júnior. Meu voto é pela... Senhor vereador João Ricardo refez o voto, já confirmei aqui.
É favorável.
E vereadora Lúcia, abstenção. Então, no momento, no presente projeto, obtém 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Na mesa encontra-se o projeto de lei de autoria da mesa diretora dessa casa. Eu peço a sugestão dos senhores vereadores se a gente coloca em discussão ou deixa para a próxima semana. Então, deixar para a próxima semana. Senhoras e senhores vereadores, havendo discussão hoje, como houve discussão, já tinha tomado a decisão, essa mesa só, vereador, só dispõe de 5 minutos para fala.
Vereador
AD Carlton.
Eu gostaria de sugerir, sobre esse projeto da mesa, que ficou para a próxima semana, que nós marcássemos uma reunião com todos os vereadores.
Na hora que quiser, vereador. Só é
para nós discutirmos ele interno, depois tomar alguma atitude.
Só é marcar. Com a palavra o senhor vereador AD Carlton. Enquanto isso, o senhor e os outros vereadores que gostariam de usar a palavra, por gentileza, façam a inscrição.
Mais uma vez eu quero me dirigir ao público e aos colegas que estão aqui para falar da minha indicação nessa noite, que é sobre um projeto, sobre um programa, melhor dizendo, que é denominado ProJovem Trabalhador. O ProJovem Trabalhador é um programa do governo federal que é executado pelos governos estaduais e municipais com o objetivo de preparar os jovens na área de profissionalizantes. Iniciativa na sua entrada no mercado de trabalho. O curso profissionalizante tem a carga horária de 350 horas, sendo que 100 horas são noções básicas gerais sobre o trabalho e 250 horas para qualificação profissional específica para esses jovens. Jovens de 18 a 29 anos vão ser contemplados com esse programa. Cada jovem receberá uma bolsa de R$ 100 se eles tiverem uma frequência de 75% das aulas, comparecerem no mínimo 75% do tempo requisitado pelo referido programa. E eu vejo que é um momento oportuno para que esse programa seja desenvolvido no nosso município. Um município que está em ascensão,
O município que está em pleno desenvolvimento, nós temos que preparar os nossos jovens. A capacitação dos jovens da nossa cidade tem sido uma preocupação minha, tem sido uma preocupação desta casa. Desde 2009, nós temos procurado fazer indicações onde venham ser contemplados os jovens do nosso município. Porque, num tempo bem próximo, nós estaremos aqui com a instalação de uma usina de biocombustível. Nós estaremos aqui, novamente, com um consórcio funcionando. Nós estamos já em Guadalupe, com empresários vindo morar aqui, investir em Guadalupe. Temos aí pessoas que estão investindo na área da agricultura, na área do comércio, em várias outras áreas. Precisamos qualificar os nossos jovens para esse momento em que Guadalupe está vivendo e vai viver mais ainda um momento de ascensão, como eu já disse. Então, com essa preocupação, eu venho fazer esse indicativo de lei para que esses jovens de 18 a 29 anos, do ensino fundamental ou médio, em situação de desemprego, tenham a oportunidade de se capacitarem. Nós estamos numa cidade turística. Nós estamos numa cidade que a agricultura tem um bom desenvolvimento e vai continuar crescendo esse desenvolvimento na agricultura. Nós temos que nos preocupar e capacitar os nossos jovens. E eu acredito que o prefeito municipal tem esse interesse também em capacitar os nossos jovens. Pois de 2009 para cá, já vários cursos, vereador Amadeu, já foram realizados na cidade de Guadalupe. Cursos de pintor predial, eletricista predial, mecânica de motos e outros mais que eu poderia citar, de culinárias. E outros mais que até nessa casa foram ministrados, como atendimento ao público, capacitando o nosso povo que mexe com a rede de hoteleira do nosso município, que trabalha com restaurantes e outros tipos de trabalho para melhor oferecer um atendimento para aqueles turistas que vêm à nossa cidade, possam sair daqui com uma boa impressão do nosso município, com a recepção calorosa. E em várias outras áreas, com certeza, é um programa que vai trazer um futuro melhor e vai fazer a nossa Guadalupe melhor. Vou ter que me ausentar, quero pedir permissão aos colegas, ao público ouvinte, porque tenho um compromisso agora. Sem mais nada a tratar, eu desejo a todos uma boa noite.
Tem inscrição de mais nenhum vereador? Algum vereador deseja usar a palavra? Senhor vereador Amadeu Júnior. Com a palavra o senhor vereador Amadeu Júnior.
Colegas vereadores, serei breve, já são 21h18, é o tempo de 5 minutos. Eu quero apenas dizer aos colegas vereadores que essa semana eu, vereador Amadeu, juntamente com o vereador João Ricardo, fomos procurados por uma comissão de alunos que viajam de Guadalupe para Floriano todos os dias, com o fim de estudarem. E todos nós sabemos da dificuldade que está o transporte coletivo de estudantes de Guadalupe para Floriano, em razão do aumento de pessoas, do aumento de demanda, que tem causado dificuldades, tem causado muitos constrangimentos a alunos e a pais de aluno. Em razão disso, as pessoas nos procuraram, representantes dos estudantes, e sentaram conosco, comigo, João Ricardo, em uma reunião para que nós pudéssemos encontrar uma solução para o problema. Então, depois de dialogarmos muito,
nós chegamos à seguinte solução. Vai se reunir uma comissão formada por um representante de cada instituição. Um representante da UESP, um representante da FAESF, um representante do Colégio Dinâmico, um representante da Escola Técnica Federal, um representante das outras escolas técnicas e tecnológicas, e o vereador João Ricardo e o vereador Amadeu Júnior, por indicação dos próprios alunos. Com o início das conversas que tivemos no sábado à noite, aqui no plenário da Câmara Municipal, chegamos à seguinte conclusão. A comissão vai preparar, juntamente com os alunos, um projeto de lei de iniciativa popular, com o fim de regulamentar toda a matéria concernente ao transporte coletivo de alunos de Guadalupe a Floriano. Nós vamos sentar na comissão, depois vamos levar em assembleia este projeto para ser discutido. E, a princípio, as pessoas que estão envolvidas diretamente e indiretamente sugeriram de coletar assinaturas da população. Ora, o artigo 104 da Lei Orgânica do município de Guadalupe prevê que é possível o projeto de iniciativa popular. Para tanto, basta que tenha pelo menos 5% de assinaturas de eleitores cadastrados em Guadalupe. Com base nisso, os colegas, as pessoas envolvidas na comissão estão já coletando as assinaturas das pessoas. Então eu quero dizer aos colegas vereadores que, por ser de iniciativa popular, qualquer cidadão de Guadalupe, ou seja, qualquer eleitor que esteja em dia com suas obrigações eleitorais em Guadalupe, está apto a assinar o abaixo assinado que busca este projeto de lei de iniciativa popular para regulamentar o transporte coletivo. Só um minuto, vereador. Essas pessoas da comissão vão passar em diversas casas, porque, pelos cálculos, nós teremos que ter pelo menos 410, 420 assinaturas, e vai depender da confirmação do TRE do número de eleitores cadastrados em Guadalupe. Esse dado nós vamos pegar em mão ainda esta semana e vamos coletar 5% das assinaturas dos eleitores de Guadalupe. Pelo menos 5%, pode ser 6, 7, 8, mas pelo menos 5%. Além do mais, quando a pessoa for na sua casa, vai sair a comissão aos pais de alunos, a funcionários, a todas as pessoas de Guadalupe, todas não, aqueles que possam assinar, é necessário colocar o número da inscrição eleitoral. Para quê? Para identificar que é eleitor de Guadalupe. Não se assustem, a população que esteja ouvindo, que não é nenhuma manobra eleitoreira de quem quer que seja para coletar número de título eleitoral, fazer alguma coisa. Não. É um projeto sério de iniciativa popular que as pessoas vão passar nas casas para coletar. Lembrando que não precisa constar o número da sessão. Isso não interessa. O que interessa é apenas o número da inscrição eleitoral. E, só para concluir, eu quero dizer também que nós vamos nos reunir dentro em breve para sentarmos em assembleia e começar a elaborar as leis. Essa lei vai vir aqui para a Câmara. E nós, vereadores, vamos poder acrescentar alguma coisa, colocar alguma emenda, tirar alguma coisa, obviamente, porque essa é a nossa função. Então, se tem algum colega vereador que queira já propor alguma emenda, assim que tiver o esboço do projeto de lei, nós traremos para que os colegas coloquem a emenda. E entendo eu que este é o momento de resolvermos o problema. Este problema se arrasta há muitos anos no nosso município. Desde quando ainda era uma van que transportava o pessoal, houve um aumento de aluno, passou a ser um ônibus, depois o ônibus não deu, o prefeito agora disponibilizou mais uma van, abrindo mão até de um carro que servia ao gabinete, mas isso também não vai resolver, porque a demanda vai aumentar. As pessoas querem estudar e têm o direito de estudar. E para nós resolvermos, somente uma lei que preveja essa situação é quem vai resolver o problema. Lembrando que, embora nós aprovemos essa lei este ano, e as pessoas têm pressa porque precisam, nós precisamos entrar com uma complementação no orçamento. Mas entendo eu que, por ser uma causa necessária e urgente, a Câmara certamente vai tanto aprovar o projeto como irá criar um crédito suplementar para essa finalidade. Então, ficam aqui as minhas palavras, e os alunos ou os pais de alunos que estejam me ouvindo nesse instante, estejam certos que a Câmara de Guadalupe, juntamente com a Comissão de Estudantes e todos os estudantes, irão sim resolver esse problema para que ninguém mais se aflinja nesse ponto. Pois não, vereador Edivan?
Pois não, vereador Amadeu Júnior, só uma partezinha. Quando você se referiu que quando começou era uma van, depois um ônibus e hoje já é um ônibus mais uma van, eu queria só lhe confirmar o que você terminou de falar. Quando iniciou esses alunos estudar em Floriano, eles iam num Fusca, que seria uns recém-formados, um recém-concursado da Chess, que começaram a viajar de Floriano a Guadalupe. Eles iam num Fusca, inclusive era de um vizinho meu, Sidney, que hoje mora em Teresina. Logo depois foi aumentando, e eles alugaram uma D20 cabine dupla que eu tinha e ficaram viajando até Floriano. Cada dia passando e aumentando. Foi quando eles chegaram à minha pessoa e disseram que o meu carro não era mais o suficiente. E nós fomos, nessa época, o prefeito era João Luiz da Rocha, e eles fizeram a reunião juntamente comigo, como eu, nessa época, já era vereador, e secretário de infraestrutura, na época. E fizemos uma reunião com o prefeito João Luiz da Rocha, e ele dispôs um ônibus para levar esses alunos. Inclusive, na época, não tinha como prestar conta, como pagar. Parte dessa despesa era os alunos quem bancava, né? E a outra parte, a prefeitura, bancava. Então, é sinal que o nosso povo, que o nosso jovem estão querendo se qualificar. Que cada dia que passa, mais aumenta a quantidade de alunos, né? Inclusive, essa semana, o vereador João Ricardo me ligou, que tinha alguns alunos querendo uma reunião com ele e comigo, com Vossa Excelência, e com mais alguns vereadores, para a gente ir aonde o prefeito e tentar resolvê-lo essa situação. Mas, como já está dando o primeiro passo, eu acredito que todos os vereadores que aqui estão são de acordo e que a gente procure resolver o mais rápido possível para que esses alunos não sejam prejudicados. Muito obrigado.
É verdade, vereador. O vereador Zé Mota tinha pedido uma parte.
Vereador Amadeu Júnior, eu quero apenas essa lei de iniciativa popular. Eu quero dizer para Vossa Excelência e demais ouvintes que o vereador Zé Mota já assinou. Nessa relação, ela consta o quê? Seu nome, número do seu título, seção, mas lá tem, na que eu assinei tem tudo isso. E além de RG, a RG, exatamente. Eu já assinei. E essa pessoa já pegou mais ou menos umas 40 assinaturas. Uhum. Que é o Anderson, trabalha na Chess. Ele perguntou para mim o que é que eu podia ajudar. Eu disse, rapaz, eu posso te ajudar nisso. Mas agora acabou porque vai ser mais gente ainda. Quanto mais correto. Gente, melhor.
Correto. Eu só...
Foi, não, só... Eu assinei na relação dele.
Só a título de
esclarecimento. Eu assinei na relação dele que isso aqui, há muito tempo, eu lembro demais, que na época do João Luiz, eu era vereador. Esses prefeitos, todos que estão aí, eu já fui vereador. E sempre teve essa briga com esse ônibus para Teresina. Ô, Floriano, me perdoe. Porque o povo igual está mostrando, o povo está mostrando que quer estudar. Então, se quer ajudar. Agora, teve aí as pessoas dizendo aí que o prefeito estava botando aonde esse dinheiro que vinha do governo federal. Eu quero dizer que isso não sai um tostão do governo federal. Entendeu, Amadeu Júnior?
Verdade.
Esse dinheiro não vai um tostão do governo federal. Mas eu andava comentando aí essa semana que o prefeito estava ficando com esse dinheiro. Eu digo, olha, se essa pessoa está fazendo negócio, ele está mal informado. Aí todo vereador aqui sabe que esse dinheiro é tirado do gabinete. Desde a época do João Luiz que falou, é do gabinete. Toda a vida. Não vem, não tem nada do governo federal. Mas daí, vereador, não tem.
É verdade.
Então,
eu só,
vai ser
só
muito boa a lei, e os vereadores vão dar toda, por nós vamos dar, porque é em benefício do povo, e o que é em favor do povo, o vereador não pode ser contra. Muito obrigado.
Pois não, vereador, só a título de esclarecer, realmente no abaixo-assinado consta o número da inscrição da sessão e zona. Veja bem, embora conste o espaço para colocar o número da sessão e da zona eleitoral, não precisa colocar. Pode deixar em branco o local que está previsto para colocar o número da zona e o número da sessão. Basta colocar o número da inscrição eleitoral. E é verdade isso que o vereador Zé Mota falou, não existe nenhum convênio, nem com o Estado, nem com a União Federal, não existe nenhuma verba que tenha ajudado o executivo, o prefeito, o Ale, ou que tenha ajudado o prefeito João Luiz a subsidiar esse transporte. Toda a despesa tem sido custeada até hoje pelo gabinete. A partir dessa lei, sim, haverá previsão de nós conveniarmos com o Estado, com o governo federal, para obter subsídio, verba, para custear e melhorar esse tipo de transporte.
Amadeu, eu queria só complementar essa preocupação, é nossa, né, da população. Nós que presenciamos esses jovens saírem daqui 4 horas da tarde, retornarem 1, 2 horas da madrugada todo dia, a gente vê e sente já a necessidade do nosso município, no futuro bem próximo, ter um preparatório digno, porque nós temos a parte principal, que são os professores competentes. Então, eu acho assim, que deva ser, daqui para frente, uma preocupação do atual gestor que for assumir os próximos anos, ter essa preocupação de ofertar ao nosso município um preparatório. Por quê? Eu acredito que nessa reunião vá ter vários critérios para que esses jovens vá a Floriano. Porque a gente sabe que tem pessoas que só vai uma vez por semana, outras duas vezes. Então, tem que ter um critério. Ninguém pode deixar desviar esse jovem até o seu direito aí a Floriano e nem o município daqui uns anos, daqui uns dias, vai ter condição. Porque a juventude, a cada ano, quantos jovens não vão concorrer a vestibulares e passarem? Então, hoje é um ônibus e uma besta. Então, daqui a 2 anos. Então, o nosso município tem que ter uma preocupação maior. Daqui um dia também, as pessoas podem ter a preocupação de ter uma faculdade dentro do nosso município. Então, tudo isso vai amenizar esse número de jovens tendo que sair daqui de Guadalupe aí a Floriano. Se o nosso município ofertar essas condições, com certeza, o aprendizado será bem melhor em termos do cansaço. Né, o conforto, o tempo, e sem falar nos profissionais que vão ter um salário digno, né, o município, porque tem profissionais competentes, capacitados. Então, eu queria só acrescentar essa preocupação, e com certeza nessa reunião é importante que a gente tenha o conhecimento, e se a gente puder participar, as pessoas que tenham, que queiram, né, comadre? É importante. A gente, pelo menos se não puder todo mundo participar, mas que a gente tenha o conhecimento como e quais foram os critérios adotados para resolver e solucionar esse problema. Obrigada aí. Correto. Pela parte.
Correto, correto. Boa sugestão. Boa sugestão do vereador Zé Mota.
Cada um.
Exatamente.
Só um minuto, vereador. Com relação ao que a vereadora Surama falou nesse momento, eu gostaria só de lembrar que foi uma preocupação dessa vereadora que vos fala desde 2009 de apresentar a proposta dentro do orçamento do nosso município do curso preparatório para vestibular. Que quando neste ano, para o orçamento de 2012... Quando o prefeito retirou do orçamento o curso preparatório, nós também tivemos a preocupação de colocarmos através de emenda no orçamento e foi aprovado por esta casa. Então, a preocupação, vereadora Surama, é nossa, é da nossa casa dos vereadores, sempre tivemos a preocupação nesse sentido. Que os jovens do nosso município sempre
está passando por essa dificuldade já há vários anos e a gente tem que dar esse apoio, né? A administração municipal. Eu encontrei hoje aqui em cima da mesa, vereador, que a gente a gente pode decidir entre a gente. Não precisa assinar mais. Vai coincidir.
Não precisa.
Eu só gostaria de complementar algumas palavras do vereador Amadeu Júnior, que durante a reunião teve alguns estudantes que foram recolher a assinatura e naquele momento algumas pessoas se recusaram, pensando que fosse algum movimento político, alguma coisa assim. Não. Nós queremos deixar bem claro que isso é a procura do direito dos nossos estudantes guadalupenses, esse que realmente vem lutando há muito tempo por ter garantia ao estudo. Então, peço às pessoas que forem abordadas, não tenham medo, e sim aceitem assinar, e isso estará garantindo, certo? Que os estudantes guadalupenses que realmente querem aprender, que vão atrás de conhecimento, tenham garantido o seu dever de transporte. E outro ponto importante desse gesto é garantir ao prefeito a sua rúbrica de poder estar gastando combustível com essa determinada atividade. Então, vai até favorecer a administração pública a justificativa nas prestações de contas, né, que hoje é retirado do gabinete, mas sem uma rúbrica destinada para isso.
É verdade.
Então, todos os vereadores aqui já estão realmente esclarecidos e com movimento já, e todos cientes, para que possamos sim ajudar os estudantes guadalupenses.
Eu queria só concluir e dizer que em 2006, eu e o vereador Pierre saímos daqui e fomos falar com o então prefeito João Luiz, reforçando sobre o ônibus. Naquele tempo, já o vereador Pierre e eu sugerimos ao prefeito João Luiz que fizesse a lei, até para facilitar a prestação de contas dele. Meu boa noite, muito obrigado a todos.
Alguém mais vereador usar a palavra? Com a palavra o senhor vereador João Ricardo, não esquecendo 5 minutos.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, demais guadalupenses, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de iniciar minhas palavras dando o pêsame à família do Badoqueiro pelo seu filho, a perda, certo, o Edinaldo, pela qual eu tive a oportunidade de conhecer e ter certeza que ele era uma boa pessoa. Então, meus pêsames a todos os seus familiares. Em relação aos estudantes guadalupenses, tenho certeza que a Câmara Municipal de Guadalupe já está empenhada para que a gente possa garantir, não só para os estudantes atuais, mas para os futuros também. Mas eu alerto que hoje há necessidade do prefeito municipal, como a vereadora Surama já mencionou, a necessidade de engrandecer e fortalecer o estudo guadalupense, através de cursos preparatórios para vestibular, para concurso, porque o estudante guadalupense, o jovem guadalupense, realmente tem uma sua sede pelo conhecimento, sua sede para realmente chegar ao seu ideal, chegar ao seu objetivo. Assim como foi também o vereador Amadeu Júnior, que saiu daqui, assim como foi eu, assim como muitos vereadores, muitos estudantes que tiveram que desbravar as fronteiras do nosso município para poder conseguir uma formação. Gostaria de lembrar, em segundo momento, em relação aos agentes de saúde, que o prefeito
pagasse, ou então concedesse a diferença que eles tanto reivindicam há dias. Hoje, e até promessa já do prefeito, que estaria repassando essa diferença, informação da qual já foi dada pelo próprio, através de alguns agentes de saúde. Então, eu gostaria de que reforçar o pedido, que ajudem essa classe dos agentes comunitários de saúde, que eles são a ponta da nossa saúde guadalupense. São eles que realmente visitam o bairro, que vê os pontos críticos de infestação de doenças e de vários objetos, né, que podem prejudicar a nossa sociedade. E além de estar acompanhando o senhor e a senhora em suas residências. Gostaria também de pedir à administração que reveja o bairro Bela Vista, o bairro Coab, o São Félix, a Vila Nova, alguns pontos de escuridão durante a noite e o acúmulo de lixo nessas cidades. Reforço também o pedido para limpeza do bairro Coqueiro. Os matos lá estão tomando as ruas e isso não deveria estar acontecendo, porque o bairro do Coqueiro é um bairro, foi o primeiro bairro de nossa cidade que realmente moram pessoas que precisam, que necessitam de um bairro limpo e agradável para todos os seus familiares. Meus amigos, por hoje é só. Uma boa noite a todos os guadalupenses e agradeço pela oportunidade de voltar aqui a essa tribuna.
Mais alguém a usar a palavra? Com a palavra, o senhor vereador Jesse James.
Em nome da mesa presidente, vereadores presentes, público, ouvintes da 97, nosso amigo Nascimento lá das Baixas, nosso amigo Raimundo Miranda, nosso colega Marquinho, Adriano e Gilberto, nossos amigos recentes, chegaram em nossa cidade a fim. E quero aqui dar boas-vindas a eles e a todos que vêm com esta intenção, engrandecer o nosso município. Sejam bem-vindos. O vereador João Ricardo falou de limpeza pública, pediu que fosse feita a limpeza no bairro Coqueiro. Quero aqui reforçar que seja feita a limpeza no bairro Coqueiro, mas em diversos bairros de nossa cidade que encontram-se enmatados. O lixo e o mato tomando conta das ruas de nossa cidade. Então, apesar que não estão fazendo o roço em nossas ruas, porque conheço pessoas que nem sequer foram pagas pela empresa vencedora, que diz que é a empresa que faz a limpeza pública de nossa cidade. Um valor, já dito por este vereador, de mais de 120 mil reais por mês. E o que o povo tem de presente? Mato e lixo em suas ruas e em suas portas. Quero aqui também falar do abandono das praças de nossa cidade, praças que eram para ser belas, para que nossos jovens pudessem, para que essas praças pudessem servir de lazer, nossas amigas, senhoras, pudessem fazer caminhadas, pudessem se divertir naquelas praças, mas não conseguem devido ao carrapicho e o mato que se encontra nestas praças. Quero aqui agradecer o empresário novo em nossa cidade que comprou o Gado Branco, hoje Fazenda Borba, por ter feito que nossa cidade já estava sentindo falta devido à buraqueira que se encontra na zona rural. E este empresário fez passou a patrol da sua fazenda até a Santa Rosa, assim facilitando uma parte, beneficiando uma parte da zona rural do nosso município.
como a Brava, a Salina, o Cocal, enfim, muitas localidades, que por diversas vezes solicitei e o prefeito ignorou. Não ignorou meu pedido, ignorou o povo do interior. Um prefeito que se diz que sempre que um cidadão, pelo fato de não ser ligado a ele, pede algo que é necessário, simples, o que tem troca, que por diversas vezes somos sabedores. O que o prefeito diz, não ter condições de ajudar, pelo fato de agir, de responder com demagogia, dizendo que é sustentado pela mãe. Por diversas vezes, este prefeito se faz de coitadinho, zombando da cara do povo, quando o povo novamente lhe procura e diz que não tem condições porque sua mãe lava sua camisa, porque ele não tem condições de pagar uma pessoa para lavar. Então isso é uma falta de respeito. O povo merece respeito, o povo merece atenção. E o povo só quer que o prefeito faça sua obrigação. E se falando de capacitar, de capacitação, de qualificação, se trata de algo relevante, voltado a nossos jovens. Algo de extrema importância, que poderia ser caprichoso e voltado aos nossos jovens de Guadalupe. O que pode trazer um jovem a não se desviar às drogas, às bebidas, aos latrocínios, enfim, aos males que nosso mundo causa? O incentivo do nosso poder executivo voltado a estes jovens. O incentivo na melhoria, no cada dia, voltado a nossos queridos jovens e estudantes. Alguns amigos também me procuraram, amigos, eleitores guadalupenses e estudantes, a fim de pedir um apoio também, diante do que está acontecendo, estudantes sendo penalizados, porque a demanda é grande, e o ônibus não pode, somente o ônibus não pode atender a todos os jovens estudantes, enfim, todos merecem aquele ônibus. Quero aqui apenas que possa ser resolvido, que o prefeito incentive, que o prefeito faça seu papel, faça valer, voltado aos nossos jovens, não só no transporte, mas no concurso público, algo voltado ao esporte, campeonatos, enfim, tudo que se tratar de resgatar nossos jovens. Para finalizar, já estamos aproximando as 22 horas, amigos, pescadores, me ligaram e querem que alguém, algum representante, se possível, possa esclarecer porque a prefeitura foi contemplada pelo DENOX em gaiolas e já se passaram 6 meses e até agora ninguém sabe para onde foram destinadas estas gaiolas. E o povo, o pescador, a colônia, a piscicultura está sendo penalizada porque estas gaiolas já poderiam estar produzindo e dando o pão de cada dia a cada pescador. Quero dar boa noite à tarde a todos, ouvintes. Tenho mais assuntos a tratar, mas já teve vários debates em relação a projetos e ficarão para a próxima semana. Boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus os nobres parlamentares. Quero também fazer aqui e tomar a liberdade em nome de todos os vereadores para manifestar uma moção de pesar ao nosso amigo Edinaldo Pereira da Silva, filho do badoqueiro do Manuel Pereira da Silva, que acaba de falecer, apelidado como Velho Dondon, meu amigo de futebol. E também cumprimento aqui
meus amigos do auditório, jornalista Orlando Daldenora do Compadre Cesário, nosso DNA da informação Euclides, J. Carim, e todos que estão presentes, como Rogério. Cumprimento ainda os internautas que nos assistem, aliás, que nos escutam lá em Teresina e em outros rincões. Quero aqui, com poucas palavras, pois o tempo hoje está abreviado, quero mostrar o meu descontentamento com relação à falta de apoio do nosso prefeito com relação às práticas desportivas. Já joguei muita bola, inclusive ainda jogo, joguei sábado no estádio Júlio César. Não sou bom de bola, mas admiro quem joga muito bem. E nossa cidade, presidente, já foi fábrica de produção de talentos. Aqui nós já tivemos o Toninho do Genésio, que foi um craque. Meu irmão Dil Cabeção, meu irmão que hoje é major da polícia, o Eudes. Nosso Dedeto do Solon, Bebeto do Lucas da Chesse, Amaury Moura e muitos outros. Mas hoje, infelizmente, o nosso executivo, com muito respeito, eles nos decepcionam um pouco. Quando o assunto é bola, ele está pisando na bola. Pois a nossa Constituição Federal, no seu artigo 227, página 129, apoia muito o cidadão brasileiro, especialmente o adolescente, o jovem, com relação à saúde, à alimentação, direito à vida, direito à profissionalização, direito à cultura, à dignidade, especialmente ao respeito e ao lazer. Mas o futebol de Guadalupe está sendo massacrado. Hoje mesmo conversei 12 horas com o Zé Filho no Coqueiro, no bar da Luísa do Feli. E ele disse que os jovens de Guadalupe estão todos decepcionados com relação a esta matéria. Domingo eu joguei na quadra de esporte. Tinha uns 39 jovens, muitos da Cruzeta e outros da Vila. Mas nem bola tem. E eu não culpo o secretário. Para mim é o melhor secretário, é o mais competente, mas tem que ter apoio para o Ofrânio. É o jeito dos vereadores comprarem bola. Pior que é proibido. E aí? Vamos fazer o quê? Então eu peço mais empenho do prefeito neste sentido, de apoiar a juventude. O prefeito não está conseguindo preservar e nem conservar os bens patrimoniais do nosso município, já que não construiu obras neste sentido, pelo menos que conserve estas obras. A quadra de esporte foi cortada a energia. Não sei por que ele fez isso. Lá a escuridão propicia a bandidagem e o uso de produtos entorpecentes. Então eu aqui faço o último apelo. O tempo está errado, não? Foi ligeiro demais. Pois, só para encerrar, eu me somo aqui ao movimento dos ônibus, que alguém já se referiu muito. Inclusive, o Pierre participou de uma reunião, só tinha eu de vereador, eu acho que os outros vereadores não sabiam de novo. Foi no sábado, na prefeitura, as professoras convidaram-me e eu marquei presença para resolver a problemática dos ônibus. Foi na prefeitura, no sábado, retrasado. Mas tudo bem. Lá ficou acertado para voltar
os ônibus a funcionarem normalmente. Com relação ao nosso João Ricardo, os agentes de saúde, os agentes de combate à endemia, João Ricardo, eu também estou, sim, apoiando este trabalho desde 2005. E agradeço ao nosso amigo do Gado Branco, que está construindo e recuperando as estradas. E aqui, vereadora, vou entregar o meu pequeno discurso. Esse tempo eu estou assim, um pouco desconfiado, mas a presidente acha que está certo. Aqui eu me despeço, pedindo também para o prefeito... Quero saber depois qual é a escala, se é a Richter ou Fahrenheit. Ó, presidente, aquela estrada do Coqueiro, que hoje a Lucivânia construiu...
Olha o tempo aí.
Tá bom. Eu peço... É Rua São Sebastião, só para lembrar do nome, aquele gerinho. Eu quero que o prefeito interligue com urgência. Ela liga... Ela sai coincidentemente por trás da casa do menino que acabou de falecer, do Edinaldo. É um pulo, como se diz o matuto. Muito bom se o prefeito fizer aquela estrada que fica no terreno do senhor Tony Alves, da Lucivânia e do Márcio. Aqui eu me despeço por falta de tempo e meu muito obrigado.
Com a palavra a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, comunidade, ouvinte, meus amigos da zona rural, quero mandar aqui um alô especial à minha amiga Benta, aí no Brejo, e os demais que estão aí sintonizados. Quero aqui iniciar o meu pronunciamento, convidando a população guadalupense pelo início do novenário e festa de Santo Antônio, que iniciou hoje no bairro São Félix. Então, hoje foi a primeira noite lá na casa da tia Jovenília. Então, a partir de amanhã, todos que estiverem me ouvindo, façam-se presente. Eu não sei qual vai ser a residência, mas o bairro é pequeno, com certeza é fácil a localização. Quero pedir também... ao secretário de infraestrutura que tenha compaixão dos moradores da zona rural e que o prefeito tenha esse compromisso, que realmente ele faça cumprir o seu papel de cuidar, de zelar pela população. Esse compromisso, quem está à frente e quem deve fazer é o prefeito. Tem os secretariados aí, né, presidente? Mas muitas vezes o executivo não está ofertando essa condição. Então, vamos fazer a conservação das estradas da zona rural. Hoje, eu conversando com moradores lá do Cardoso, ali da Roseni, do Carreiro Mozinho, como é o nome daquela propriedade lá? Do Carreiro. Então... eu acho que está quase com 3 anos que não é feita a conservação daquelas estradas. Eu acho que foi no tempo que o Frei Antônio estava aqui que houve aquela missa lá que foi feita a conservação dessa estrada. Então, faça aqui esse pedido ao prefeito, ao secretário competente, que realmente tenha esse compromisso. Quero aqui acrescentar as palavras dos vereadores que me antecederam. Quando a gente faz esse pedido de providência, toda semana aqui nessa tribuna, questão da iluminação pública nos bairros da nossa cidade, a questão da conservação e da limpeza nas praças da cidade, dos bairros da cidade de Guadalupe, a questão também dos medicamentos, secretário de saúde, nos postos de saúde, não justifica os hipertensos, os diabéticos estarem aí sem o seu medicamento. Então, a gente se questiona e se pergunta, você que está aí me ouvindo, faça uma reflexão, pare para analisar o que realmente essa administração está oferecendo à população de Guadalupe. Gente, vamos saber diferenciar o que é a obrigação de um gestor, quais são quais são os seus deveres, o seu direito. Então, pagar os profissionais, os professores, os servidores, é obrigação do gestor. Limpar a cidade é obrigação do gestor. Ofertar saúde de qualidade no nosso município é obrigação do gestor. O que é que nós queremos? É um gestor autêntico que tenha a capacidade de ofertar à nossa população geração de emprego e renda. Aí eu me pergunto, durante esses 3 anos e alguns meses, o que foi que essa atual administração ofereceu aos jovens do nosso município? O que foi que ele ofereceu? Quantos jovens estão aí empregados? Quantos jovens estão participando de campeonatos? Capoeiras, voleibol, práticas esportivas. O que foi que esse prefeito fez? Pare para analisar, minha gente. Está aí, iniciando as festas juninas. O que realmente ele vai ofertar ao jovem, à nossa população? Então, são esses questionamentos que eu quero que cada cidadão guadalupense pare para analisar e para refletir. O que foi que esse atual gestor, que é um jovem, filho de Guadalupe, fez? Qual foi a mudança que houve? Então, não vamos confundir. Quem trabalha tem que receber em dias. A cidade tem que ser limpa, porque a população sabe quanto esse prefeito paga para limpar a nossa cidade. E o pior, o dinheiro está saindo dos cofres públicos. Mas a nossa cidade, será que está limpa? Pelo valor que é pago, mais de 130 mil reais por mês para se limpar a cidade. E aí? Então, esse questionamento que eu faço. Então, o colega vereador AD que me antecedeu falou que o prefeito já ofertou não sei quantos cursos. Muitas vezes, o SEBRAE já veio aqui, eu já participei, mas é ofertado o curso. Mas cadê o incentivo para o prefeito? De pegar esses profissionais que participaram desses cursos e ele ofertar o emprego, a mão de obra para esse povo. Aí o curso fica em vão. Está lá a Casa da Cajuína, o mato tomando de conta. Não sei nem se ele já pagou aquela obra, mas eu me questiono. Cadê o incentivo por parte do executivo? De chamar as mulheres, os homens no período do caju para fazer cajuína, para fazer o doce. Então é isso. Então, meu tempo já está aqui, se esgotou. Eu quero aqui finalizar dizendo, pedindo que a população pare para analisar e para refletir, que não houve nenhuma mudança. Simplesmente, esse prefeito que aí está aí hoje acabou com o esporte do nosso município, com a vaquejada, com as festividades. Simplesmente eu não sei. Porque ele não gosta, acha que a população também não gosta. E ele está pensando errado. Então, finalizo aqui. Na próxima semana, com certeza, estarei aqui fazendo as minhas cobranças, as minhas reivindicações e pedindo que ele realmente faça cumprir, valer o seu papel. E que ele cumpra com a sua obrigação, que é respeitar a população guadalupense. Deixa de chorar miséria, prefeito. Mostre e diga para o povo quanto é que você recebe por mês e você não tem um filho para dar um pacote de leite, uma lata de leite ninho por mês. 15 mil reais dá para fazer e ajudar muita gente, prefeito. Obrigada e boa noite.
Não havendo mais nenhum vereador a falar, nesse momento farei as considerações finais dessa sessão. De início, peço solicitar ao senhor vereador João Ricardo que fique responsável para o pedido do senhor José Mota que traga a esta casa a relação para o baixo assinado para a criação da lei de iniciativa popular. O senhor, por gentileza, verifique aqui se já der início, né? Votaram para a cidade secundarista, estudando para a cidade de Floriano. Teria que colocar o itinerário completo. Guadalupe, Floriano, Floriano, Guadalupe. Né? Aí o senhor verifica, vereador, e por gentileza o senhor deixa aqui na casa que os vereadores irão receber cópias. Com relação à revisão da lei orgânica do nosso município, E o regimento interno da nossa casa não é a primeira vez que eu chamo a atenção dos senhores vereadores. O ano passado eu falei várias vezes, esse ano já falei. Por coincidência, encontrei o assessor jurídico desta casa sábado no supermercado, conversei com ele e já, ainda não marquei o dia, mas falei que a gente estava precisando com urgência que ele viesse aqui a Guadalupe, a Câmara Municipal, ficar um dia disponível, de manhã, de tarde e de noite, para a gente ter essa orientação, para a gente começar a fazer essa revisão do nosso regimento interno e da lei orgânica do nosso município. Então, estou comunicando aos senhores vereadores que esta semana, ou início da próxima semana, eu irei marcar um dia para que o assessor jurídico esteja aqui presente para a gente iniciar esses trabalhos. Eu, particularmente, já fiz a minha revisão. Já li e reli todo o regimento interno dessa casa e a lei orgânica. Já tenho o que está em mente, né? Na minha mente, para a gente fazer a mudança. As emendas à lei orgânica. Então, eu espero a colaboração de todos os vereadores desta casa, que no dia marcado, com a assessoria jurídica desta casa, que todos estejam presentes, trazendo suas sugestões para a gente dar início a essa revisão. Com relação, vereadora Surama, quando a senhora fala sobre a questão da capina, eu quero também levantar um questionamento. A qualidade da capina que está sendo realizada no nosso município é de se questionar. Eu digo pela comunidade da Vila Boa Esperança. Lá está capinado uma metragem, pula, capina mais na frente, mais do outro lado, por cima. Está se fazendo uma capina por cima. Se alguém quiser ir lá tirar umas fotos e verificar o que eu estou falando, está realmente da gente questionar. Aquilo é a capina mesmo? Ou estão dando o início de fazer a capina e depois vão voltar fazendo a capina? Porque a maneira que está sendo feita lá, pela primeira vez, eu nunca tinha visto um serviço daquela qualidade, ali, da maneira que está sendo feito, não. Está se fazendo uma capina assim, por cima. Um roço, né? Um roço muito mal feito. Muito mal feito. Peço às autoridades competentes, o dono da empresa, que se não ainda não tem conhecimento do trabalho que está sendo realizado com relação ao roço, à capina do nosso município, que ele toma as providências. Não sei, senhoras e senhores, se vocês tiveram a oportunidade hoje de... Infelizmente, o vereador Amadeu Júnior se ausentou um minutinho, mas eu vou aguardar que ele retorne, porque eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar hoje o programa do seu Euclides, na rádio, de meio-dia, quando ele fez comentários a respeito do problema do Conselho Municipal do Idoso no nosso município. Então, eu, por coincidência, senhor jornalista, radialista, desculpe, por coincidência, hoje pela manhã eu fiz comentário com vereadores dessa casa, dizendo da necessidade que o município de Guadalupe tem de já ter o seu Conselho Municipal do Idoso, que o vereador Amadeu Júnior já havia apresentado, início do ano passado, que foi uma questão polêmica, a vereadora Surama também tomou conhecimento, foi levantado muita polêmica com relação, na época da apresentação do projeto de lei, e que foi pedido a retirada. Então, vereador Amadeu Júnior, se estiver me ouvindo, por gentileza, a gente quer saber assim, a opinião do vereador Amadeu Júnior. Ele, na época, ele retirou o projeto de lei em virtude dos vários questionamentos. Vereador Amadeu Júnior, não sei se o senhor estava ouvindo, que quando eu estou fazendo aqui o comentário de hoje pela manhã, na rádio do nosso município, houve um comentário muito forte da necessidade do município de Guadalupe hoje estar sentindo de ter já a efetivação, a presença do Conselho Municipal do Idoso. E aí eu levantei, por coincidência, né, vou repetir, por coincidência, hoje pela manhã, comentei com a vereadora Surama, com o vereador Jesse James, que estavam aqui presentes, com o vereador João Ricardo, a respeito da necessidade, que a gente ia ali procurar saber do senhor se o senhor, na época do ano passado, retirou o projeto de lei, se o senhor tem intenção de apresentar, se não, esta casa irá apresentar algum vereador ou todos os vereadores, pela necessidade hoje que o município está tendo da gente ter já efetivado o Conselho Municipal do Idoso no nosso município. Então, senhor, por gentileza, na próxima semana o senhor traga esse questionamento para a gente, que a gente vai entre discussão. Para encerrar minhas palavras, eu gostaria de parabenizar dois funcionários da nossa casa, o senhor José Avelino, que fez aniversário ainda no mês de maio, no dia 5, e hoje a senhora Rosângela, que é a nossa tesoureira, aniversário hoje. Hoje, dia 4 do 6. Então, a Câmara Municipal de Guadalupe parabeniza os dois funcionários, deseja paz, saúde e muitas felicidades. Senhoras e senhores, não havendo mais nada a tratar, neste momento declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada e boa noite a todos.
Ai, Dani.